Bezerra Hashem da Fei Rei Tratado de Shabbat. Estamos na primeira linha do Fei Rei no meio de um assunto. A Mishnah falou com relação à proibição de Kila Ezraim, a proibição de misturar sementes diferentes numa mesma plantação. É possível plantar vários tipos de sementes numa mesma horta, como a gente já viu na Mishnah. Como um quadrado, que cada canto desse quadrado vai ser uma semente, ou seja, uma espécie, e no meio vai ter uma quinta semente de uma outra espécie. Já entendemos esse assunto anteriormente. A Mishnah trouxe um pasuk, uma fonte para isso, e a Gemara explicou que tem cinco linguagens lá nesse pasuk, e elas expressam cinco espécies diferentes de sementes numa mesma plantação. Porém, o pasuk não falou quão grande é essa horta. A Mishnah que estipulou que tem que ser lá 60 centímetros quadrados de área, aí pode plantar cinco espécies diferentes de sementes. Explica a Gemara isso, de onde os sábios aprenderam isso. Os sábios sabiam, pela sabedoria da agricultura, que se tem lá cinco espécies nessa horta, que ela é de uma área de 60 centímetros quadrados, 6 tfachim, por ter 6 tfachim para cada lado, então elas não recebem sua seiva, não consomem a seiva no mesmo lugar. Explicando melhor aqui. Já vimos anteriormente na Mishnah que os lados do quadrado, que seja a horta aqui, vão sim receber a seiva no mesmo lugar. Por exemplo, imaginando o lado norte dessa horta. Ela está bem perto do lado leste e também do lado oeste. Eles vão receber a seiva do mesmo lugar no solo, porém não tem problema. Por quê? Porque o costume das pessoas plantarem é plantar de uma forma paralela, filas paralelas, dá um quadrado. E aqui a pessoa plantou um quadrado, já fez uma sinalização demonstrando que ele não quer fazer Kila Ezraim, não quer fazer essa mistura de sementes. Aí não tem problema. O problema é com a semente do meio. A semente do meio não está numa forma de um quadrado, é considerado paralela aos lados. Uma vez assim, teria um problema aqui. A pessoa está fazendo uma plantação de uma semente paralela a outra semente diferente dela. Numa plantação só, seria Kila Ezraim. Falamos anteriormente que não tem problema, por quê? Isso fala Gemara aqui. Porque essa semente do meio está longe dos lados 3 tfachim, 30 centímetros. Essa distância, como já vimos, é uma distância que eles não recebem a seiva de um mesmo lugar. Os sábios aqui estipularam que uma planta, ela suga a sua seiva até um tefach e meio de distância da planta. Ou seja, 15 centímetros de distância, a planta suga a sua seiva. Mais do que isso, não. Uma vez que tem aqui 3 tefachim, ou seja, o meio do quadrado tem a distância para cada lado de 3 tefachim. Porque cada lado do quadrado são 6 tefachim, nesse caso. Portanto, tem uma distância de 3 tefachim, 30 centímetros, ou seja, a planta do meio e os lados estão completamente desconectados e não recebem a seiva do mesmo lugar, não é quilai. Isso fala Gemara aqui. Os sábios sabiam, pela sabedoria da agricultura, que uma planta só pega a sua seiva até 15 centímetros dela, um tefach e meio. Isso fala Gemara. Continuamos. O minalan de adekim leu de rabanan de hamisha beshita miltai. Pergunta Gemara, a gente sabe que isso que os sábios sabiam por causa da agricultura é uma coisa que é válida também para fixar uma halakha? Talvez tenha que ter um pasuk para falar sobre isso, não uma sabedoria de agricultura. Mas a gente sabe que a gente pode pegar uma coisa da agricultura para aplicar para uma halakha. O que está sendo no pasuk falou o sábio? A pessoa não pode roubar uma fronteira de seu próximo, uma fronteira que os Rishonim, pessoas antigas, fixaram. A pergunta está clara. Se não é uma pessoa antiga que fixou essa fronteira, pode roubar? Se eles fizeram aqui um acordo, certa fronteira dividindo os campos, pode roubar a fronteira da pessoa? Com certeza não. O que quer dizer a Shergavlu Rishonim que as pessoas antigas fixaram? Explica como era Gvur Shergavlu Rishonim Lotasik. Significa realmente, com relação ao nosso caso, as pessoas antigas fixaram que a planta pega sua seiva até um tefach e meio de distância da planta. 15 centímetros, como a gente falou anteriormente. Uma vez assim, a pessoa está proibida de plantar uma planta perto da fronteira de seu amigo, nessa distância de 15 centímetros. Tem que deixar esses 15 centímetros vazios. Por quê? Porque se ele plantar lá uma planta, ela vai pegar a seiva do solo do amigo, vai estar enfraquecendo, desgastando o solo do amigo, está roubando. Isso falou o Pasuk, não pode roubar uma fronteira que pessoas antigas fixaram. Ou seja, pessoas antigas fixaram que a planta suga a seiva dessa distância. Explica como era melhor. Mas, quem são essas pessoas antigas que fixaram isso? Fala, Amara Bishmoel Bar Nachmani, Amara Bionatá. Falou o sábio. Mas, Dirtiv, Elo Ebneseir Hachori Yoshve Haares. Que isso não passou com relação às pessoas que moravam no Har Seir. Naquela montanha que Esav pegou e conquistou ela. Tinham pessoas que moravam lá antes de Esav chegar. São os Bneseir Hachori. Essas pessoas. Que Yoshve Haares, que eles se assentavam na terra. Pergunta, Amara. A Torá falou, são pessoas que moram na terra. Pergunta Gumará, as outras pessoas moram no céu? Também moram na terra. Por que falou que essas pessoas moram na terra? Explica Gumará, ela cheiu bequim e juvachelaretz. A resposta é que eles eram muito, muito espertos, muito sábios com relação a assentamentos de terra. Sabiam plantar muito bem. Eram grandes agricultores, grandes agrônomos. Cheiu omrim. Eles iam falar, olha, esse pedaço de terra é bom para azeitonas, esse pedaço de terra é bom para uvas, esse pedaço de terra é bom para figos. Como eles sabiam tudo isso? Vechori, chamavam Bneseir Hachori. Quer dizer, Chori? Shemerihim et haaretz. Significa que eles cheiravam a terra e através disso eles sabiam que terra é boa para o quê? Chori é de a palavra Reach. Reach é cheiro. Eles cheiravam até que já sabiam plantar bem. E aqui fala Gemara, realmente, uma vez que a Torá falou que essas pessoas são muito, muito entendidas de agricultura, a gente vai se basear nos ensinamentos deles com relação à agricultura e saber que a distância que uma planta suga a sua seiva é 15 centímetros, a gente aprendeu deles. É uma coisa que pode se basear neles, uma vez que a Torá falou, Lota sugreaha, não pode roubar. Aqui é a fronteira do amigo, que as pessoas primeiras fixaram esses limites, essas pessoas que fixaram essas leis de agricultura. Continua, Rivi, que é esse povo de Malchê Canaã, o povo de Canaã que morava na terra de Israel, um dos povos era Rivi. Ele chamava Rivi. Amarav Papa chegou Tuamin et Haaretz que Rivia. Eles experimentavam a terra e conforme o gosto da terra sabiam que terra é boa para o quê. Eles experimentavam a terra como uma rivia, como uma cobra. A Torá cita que a cobra, ela come terra. Assim também eles experimentavam a terra para saber o gosto da terra, para saber o que plantar lá. Os comentaristas falam que a cobra não come terra. O que acontece é que a cobra come qualquer coisa, mas ela sempre sente o gosto de terra. Se ela come carne, ela vai sentir gosto de terra também. É uma maldição que Hashem amaldiçoa a cobra. Continua. Ravach Bar Yaakov amar Chori, shenasu bene Chori menichseem. Ravach Bar Yaakov fala diferente. O que quer dizer Chori? Bneseir Chori. Significa que eles ficaram livres dos seus bens. Ou seja, Esav e os filhos dele roubaram todos os bens desses Bneseir Chori quando eles conquistaram Har Seir, essa montanha do Seir. Continua, Maravassi, Aruga, Tochavav, Hutzmigvulea. Voltando ao assunto da nossa Mishnah, a Mishnah falou, tem aqui uma horta que é como um quadrado. Esse quadrado tem os lados de 60 centímetros. Fica Aravassi, essa horta, Tochavav, Hutzmigvulea. Cada horta daquela época tinha lá uma fronteira em volta dessa horta para as pessoas poderem andar sem ter que pisar nas plantações para poder regar a horta. Esse é o Gvul, essa é a fronteira. Fala Ravasi, não pense que esses 60 centímetros que tem que estar esses lados da horta inclui a fronteira. Não, é fora da fronteira, tem que ter lá efetivamente de plantação 60 centímetros para que tenha aquela distância do centro desse quadrado de 3 tfahim, 30 centímetros, como a gente falou anteriormente, para não ter aqui um consumo de seiva coletiva de duas espécies. Isso fala Ravasi. Continua Tananamech, uma própria vase, Arugato Hashisha. Como falou a Braita, que a horta tem lá o lado de dentro dela 6 tfachim, ou seja, efetivamente o lugar onde plantam tem lá 6 tfachim, 60 centímetros. Gvulea Bekama. Pergunta a Gomorá. Qual é a área normal de fazer esse gvur, essa fronteira para as pessoas andarem lá para regar? Já vem na Gomorá, na frente, qual é a nafkamina, qual é a repercussão dessa pergunta? Keditnan, Rabi Uda Omer, Rochav Kimlo, Rochav Parsa. Falou Rabi Uda, é a área da uma palma de um pé. A palma do pé normalmente tem 10 centímetros, é um tefah, ou seja, essa gvur, essa fronteira em volta da horta, tem lá 10 centímetros normalmente. Por exemplo, uma pessoa que compra uma horta de alguém, essa pessoa que vendeu está obrigado a dar também esses 10 centímetros em volta da horta para a pessoa poder regar essa horta. Continua. A maravzeira, veitema na fchanina bar papa. Falou o sábio, mas está amada na biudá. Por que na biudá falou isso que o gvul, essa fronteira, tem um tefah? Dichtiv, eishkita beraglecha, kegana yerek. Tem sido com relação ao Egito. Tem uma crítica com o Egito aqui. A terra de Israel, as pessoas não têm que regar, ela bebe a água da chuva, porém o Egito não chove lá, e eles têm um Nilo, esse rio, eles têm que carregar baldes de água para regar seus campos. Esse texto do Passu, Beishkita Beraglecha, você vai regar com as suas pernas, ou seja, você vai carregar se apoiando nas suas pernas e vai regar o jardim das verduras. O que significa Beishkita Beraglecha Kiganaerek? Podia falar. O Egito tem uma maldição que ele tem que ser regado lá como um jardim de verdura, ele tem que falar com as suas pernas. Explicou o sábio Maregel Tefach, Avudami Tefach. Aí ele falou na Biudá, a palma de um pé tem um Tefach, normalmente de 10 centímetros, e a Torá associou aqui a perna com esse Gvul, com esse lugar onde as pessoas regam, essa fronteira da horta. Do mesmo jeito que a perna tem 10 centímetros, também essa fronteira normalmente tem 10 centímetros. Continua, Amarav, Arugá Bechurvá Shanino. Falou Rav agora em relação à nossa Mishnah. Que caso é esse da Mishnah? A Mishnah falou uma Arugá, uma horta que tem lá 60 centímetros quadrados. Como se trata? Onde está essa horta? Falou Rav, ela está num lugar abandonado, onde não tem mais hortas em volta dela. Por quê? Kiraf teve uma pergunta aqui. Se tivesse hortas em volta dessa horta que a gente está lidando, a Mishnah também deveria lidar com isso, qual distância que a pessoa vai plantar uma horta da outra horta. Por quê? Porque a gente já sabe, em volta das hortas tem um tefah, que é a fronteira, que as pessoas ficam de pé lá para regar. Ou seja, cada horta vai ter um tefah. Distância de uma horta e a outra tem 2 tefahim, 20 centímetros. Porém, uma vez que uma horta está paralela à outra horta, tem aquele problema que a gente já falou anteriormente, uma horta paralela à outra, tem um problema de plantar filas paralelas de verduras ou de sementes que tem duas espécies diferentes de sementes. Já virou que lá é Israim? Ou seja, aqui a gente já deveria especificar, você tem que afastar uma horta da outra mais do que o gvul, mais do que aquela fronteira para as pessoas ficarem de pé para regar, tem que afastar 3 tfahim. 30 centímetros, como a gente falou anteriormente, que 30 centímetros é uma distância que eles não estão aqui consumindo a seiva do mesmo lugar, não tem problema de que lá é Israel. A Mishnah não falou isso. A Mishnah só lidou com a horta por si só, falou aqui se trata de uma horta que está completamente isolada. O problema seria que se a pessoa fosse realmente afastar uma horta da outra, 3 tfahim, então um dos lados da horta ia entrar perto do centro dessa horta, ia ficar uma distância menor do que 3 tfahim. Vai ter que ficar 2 tfahim. Uma vez assim tem um problema, a pessoa já não vai poder plantar 5 espécies diferentes na horta. Por quê? Porque sabemos que um lado tem que estar longe do centro, 3 tfahim. Então, a pessoa tem um problema aqui, ia ter um problema de que ela exerce, ia ter só 2 tfahim de distância entre o centro e um lado. Isso falará, portanto aqui se trata de uma horta completamente isolada, que não temos que lidar aqui como a gente vai combinar uma horta com a outra horta. Os sábios vão perguntar contra Rav. Fala Gmará, Vehaikama com Kranot. Pergunta o sábio, qual é a prova para Rav? Pode ser que existe sim uma outra horta aqui. E mesmo assim não tem um problema, por quê? Porque a pessoa não plantou em toda a horta. todo em volta da horta não está tudo plantado, tem pedaços que estão plantados, pedaços que não estão plantados. Uma vez assim, a pessoa plantou, por exemplo, um canto de um dos lados, e tem aqui um espaço entre ele e a outra horta, ou seja, esses dois tfahim, que tem lá esse gvur, essa fronteira entre uma horta e a outra. Porém, tem também, vamos falar que ele plantou um pouco desse lado, do lado norte, por exemplo. Vamos falar o lado direito do lado norte, o lado que tem entre o norte e o leste. A pessoa plantou lá, por exemplo, 25 centímetros. E na outra horta, ou seja, do lado sul, que está de cara com o lado norte da primeira horta, ele também plantou 25 centímetros, porém, do lado esquerdo do lado sul, entre o sul e o oeste, 25 centímetros, fazendo uma conta aqui, qual é a distância entre uma plantação e a outra plantação? 3 tefahim. Por quê? Um tefah é o gvur da primeira horta, outro tefah é o gvur da segunda horta, e tem mais um tefah. Por quê? Porque ele plantou 25 centímetros em uma horta e 25 centímetros em outra horta, são 2 tefahim e meio. Tem aqui uma distância entre eles de um tefah. Uma vez assim, tem aqui uma distância de 3 tefahim, talvez esse é o caso da Mishnah. A Mishnah não tem que necessariamente falar que a pessoa plantou em todos os lados desse quadrado da horta. Pode ser que ele plantou 5 espécies, porém em pedaços diferentes de cada lado. Rashi traz esse desenho aqui. Se a gente ver o Rashi, Rashi traz 9 quadrados. Se a gente se concentrar, por exemplo, no quadrado do meio, em cima tem lá um pedaço escuro à direita. E acima disso tem lá, embaixo dessa horta superior a do meio, tem lá, do lado esquerdo do lado de que está embaixo, outro pedaço. E tem uma distância entre eles, temos aqui a distância do gvur, das duas fronteiras. Temos uma distância porque eles estão menores do que a metade desses lados. Tem, por exemplo, 25 centímetros, 2 tefahim e meio. Então entre eles tem uma distância de um tefah. E aqui a gente vê também que pode ser que a Mishnah falou, não com uma horta que está em um lugar abandonado, pode ser que uma horta que está em um lugar que não está abandonado, tem outras hortas, mas ele não preencheu todos os lados da horta. Então por que Rá falou que se trata de uma horta que está em um lugar abandonado? Explica aí, Gemara. Amre beirav mishmederav. Falaram os sábios de Shivajirav em nome de Rav. Bimemale etakranot. Se trata a Mishnah, explica aqui os sábios, que ele sim preencheu todos os cantos da horta. Ou seja, não pode ser que ele preencheu só um pedaço dos cantos. Porque esse é o caso da Mishnah, que ele preencheu todos os cantos. Agora não vai gostar disso. Velizra meabrai, velolim megavai. Pergunta Gumara, mas por que mesmo a Mishnah só se trata assim? Podia ser que se trata, como a gente falou anteriormente, que ele preencheu só um pedaço de cada canto. E, sendo assim, tem uma distância de 3 tefahim entre cada plantação. Uma distância de 3 tefahim já não tem mais que lá Ezraim, com certeza. Não tem mais esse problema de misturar espécies. Viramos a página. Explica Gumara, a opinião de Rav. Zerá, Shema e Emaleta Kranot. A resposta é realmente, pode ser que se trata aqui que ele não preencheu todos os lados dessa horta. Mas mesmo que ele não preencheu todos os lados dessa horta, vamos decretar aqui, para a pessoa não chegar a preencher todos os lados dessa horta e mesmo assim plantar uma horta do lado da outra com uma distância de 2 tefahim, 20 centímetros, que é um problema. Então sempre vamos decretar que não pode plantar uma horta perto da outra, mesmo que não preencheu todos os lados da horta, mesmo que tenha uma distância aqui na prática de 3 tefahim de uma plantação e outra, como a gente falou anteriormente. Mesmo assim está proibido para a pessoa não chegar a fazer a mesma coisa se ele preencheu todos os lados da horta. A pergunta é, deveria ser um rostor? O que é um rostor? Imaginemos aqui uma horta quadrada, do lado de uma horta triangular. O triângulo está virado aqui em direção à horta quadrada, ou seja, a ponta do triângulo está realmente entrando dentro dessa horta quadrada. E são duas espécies diferentes, deveria ter um problema aqui de quê? Que na Ezraim está misturando duas espécies. Porém, a Mishnah fala em Klein que não tem problema aqui. Uma vez que uma horta é quadrada, uma horta é triangular, existe um rostor, existe aqui uma sinalização clara que a pessoa não quer misturar as espécies, senão ele teria feito as duas hortas do mesmo formato. Ele fez uma horta triangular para demonstrar que ele não quer misturar as espécies, mesmo que ele sim misturou na prática, mas ele não quer isso. Uma vez assim, não tem problema de Klein Ezraim aqui. O problema de Kila Israel depende se a pessoa está demonstrando que ele quer fazer uma plantação coletiva. Se ele não está demonstrando isso, não tem problema. Pergunta Gmará, também aqui a pessoa fez um canteiro de um lado e outro canteiro de outro lado. Essas duas hortas estão aqui completamente separadas? Se estão separadas, deveria ser um roshtó, deveria ser uma sinalização que ele não quer misturar essas duas espécies. Por que está proibido aqui? Explica Gmará. Milotran. E a gente encontra esse conceito de roshtó em outro lugar. Isso pergunta Gmará. Aí é roshtó. Yerek nichnas letoch sadeh acher mutar. E o peixe irá sov sadeh. Isso fala aqui a Mishnah. Se tinha essa ponta desse triângulo, roshtó yerek, desse triângulo que tem lá plantado verduras, está entrando dentro de um campo que tem outra espécie de sementes, é permitido. Por quê? Porque uma vez que a ponta do triângulo está entrando, a gente já percebe que é o final de uma plantação e o começo de outra plantação, porque tem dois formatos diferentes, não tem problema. Aqui também são duas hortas, dois canteiros completamente diferentes, porque tem o problema de quilaima aqui. Explica como era Endrostor Barugá. Explica como era que se é duas arugot, duas hortas, uma do lado da outra, não existe aqui essa permissão por causa de Rostor. Por quê? Se existe Rostor com um campo é uma coisa importante, uma plantação grande, aí a gente já fala que o formato do campo faz alguma diferença aqui. Se é triangular e alguma horta é quadrada, aí faz uma diferença, mas se são duas arugot, dois canteiros de duas hortas, o formato deles não é uma coisa tão importante, não é uma coisa tão significativa assim. A pessoa não toma cuidado de que formato ele vai fazer uma horta. É uma coisa mínima. Sendo uma coisa mínima, não é uma coisa considerável também para a gente dividir as duas plantações e vai ter que ir lá em aqui também. Por isso fala Gmará que não vai ter permissão por causa de Rostor. Então volta aquela pergunta, como se trata a Mishnah? Ela falou que se trata de uma horta que está num lugar completamente abandonado. Shmuel vai discutir com o Rav. Shmuel amar arugá ben arugot shaninu. Shmuel discute com o Rav. Você trata aqui de uma arugá, uma horta, que está entre outras hortas. Aí aquela pergunta que a gente falou, que está misturando espécies de sementes diferentes. Fala como era vaca, mitar, bebeadada. Está misturada aqui espécies de sementes, como a gente falou anteriormente, porque não vai ter uma distância de 3 tfahim entre uma horta e outra. Vai ter uma distância de 2 tfahim. Explica como era benote, shura, lekan, veshura, lekan. A resposta que a gente falou anteriormente, que ele não vai preencher todos os lados da horta. Vai preencher somente 25 cm de um lado. Ou seja, por exemplo, a parte norte do lado direito vai ter 25 cm. Da outra horta, vai do lado sul, vai ter 25 cm do lado sul, porém a direção oeste, e vai ter uma distância aqui de 3 tfahim entre uma plantação e outra plantação, e não tem que ir lá Ezraim com relação a isso. O Shmuel discutiu com o Rav. Rav falou que mesmo que ele plantou pedaços diferentes da horta, não tem uma permissão aqui. Por quê? Porque talvez a pessoa vai preencher toda a horta e vai estar fazendo que ir lá Ezraim. Então sempre a gente vai decretar que está proibido. O Shmuel falou que não. Não tem esse decreto que talvez a pessoa vai preencher toda a horta e vai ter problema de Kila Israim. Portanto, se na prática ele plantou um pedaço da horta de um lado e outro pedaço de outro lado, como a gente falou anteriormente, não tem o problema de Kila Israim, mas esse é o caso da Mishnah. Por isso a Mishnah não lidou com isso. Como se trata aqui que a pessoa está plantando uma horta longe da outra? Por quê? Porque se trata aqui de pedaços diferentes da horta em direções diferentes com a distância de 3 tfahim. Continua a Gmará, Marula, falou Ula, Bau e Marava, os sábios de Israel perguntaram, Ifkia telemechada pnekula mal. Agora o que acontece é com relação a essa arugá, aquela horta. A pessoa tem aqueles lados da horta, cada um com 60 cm, porém no meio dessa horta, vamos imaginar entre o oeste e o leste, ele fez lá um canal, cavou no solo um canal lá de um tefar, 10 centímetros de profundidade, 10 centímetros de largura, e plantou outra espécie no meio da horta. Como fica isso? Será que isso aqui também é como se fosse aquela plantação do meio? Aquela semente que está no meio do quadrado, que vai ter a permissão de ser plantada? Também esse canal aqui é uma coisa por si só? É uma coisa que não parece uma horta coletiva? É uma coisa que parece isolada? Será que está permitido ou será que está proibido? O canal não faz uma diferença aqui e vai ser o problema de Kila Israim? Isso perguntaram os sábios de Israel. Amar Rav Sheshet, Ba'iruv ou Bitirat Ashura. Falou Rav Sheshet, existe aqui o problema de Kilayim. Misturou as espécies, o Bitirat Ashura, e não tem mais uma solução aqui como plantar isso. Continua com a Ravassi, Amar Ravassi vai discutir. Ravassi falou, Eniruvom e Bitirat Ashura. Ravassi falou que esse canal não é considerado Kilayim, é considerado uma coisa isolada e não tem problema de misturar as espécies aqui, pode fazer isso. Pergunta com a Ravassi contra Ravassi, ETV. Ravina de Ravash perguntou o sábio: anotei as três shirot shel kishuvim, as três shirot shel diluim, as três shirot shel polamitzri mutar. A pessoa fez uma certa plantação, plantou lá duas filas de abobrinha, duas filas de abóbora e duas filas de favas. Uma perto da outra é permitido, uma vez que tem aqui um par de cada coisa, cada par parece um canteiro por si só, uma plantação por si só, e não tem nome de Kila Ezraim aqui. A pessoa que fez uma fila de abobrinha, uma fila de abóbora, uma fila de polamitzri, não duas, uma só, está proibido. Por quê? Porque cada fila não é um campo por si só. É como se fosse um campo coletivo de três espécies. Uma vez assim, tem o nome de Kila Ezraim aqui. Qual é a pergunta? A pergunta é como contra Ravassi. Ravassi falou que se tem um canal no meio do campo, não é chamado Kila Ezraim. Aqui falou que mesmo que tenha um canal no meio do campo, a pessoa fez uma fila com um canal, a mídia não diferenciou, também está proibido. E deu como pode ser que Ravassi falou que está permitido em fazer isso. A mídia falou que se tem uma fila de cada espécie, está proibido. Responde a Gomara. A resposta é: a diferença entre o que Ravassi falou e essa Mishnah falou é que essa Mishnah se trata de abobrinha, abóbora, favas, que tem folhas muito longas. As folhas acabam se misturando e parece que realmente é uma plantação coletiva, mesmo que tenha um canal lá de 10 centímetros de profundidade, mesmo assim as folhas acabam saindo e acabam se misturando. Mas assim tem o problema de Kilayim aqui. O que Ravassi falou são plantações normais que não tem folhas tão longas assim e não acabam se misturando. Então se tem um canal lá, no meio desse campo, que tem plantações lá dentro desse canal, não tem problema. Esse canal já é uma diferenciação, é uma sinalização e não é considerado que é uma plantação coletiva de várias espécies e pode fazer isso com a família Ravassi. E o outro sábio, Rav Sheshet, discutiu. Falou o sábio: a pessoa que quer fazer um jardim inteiro cheio de verduras, ou seja, várias espécies de verduras. Um jardim pode ter várias hortas. O que ele faz? Ele faz um canteiro de 6 por 6 tfahim, ou seja, essa horta, cada lado dessa horta vai ter 6 tfahim, 60 centímetros. O que ele vai fazer dentro dessa horta é o seguinte: ele faz um círculo com um diâmetro de 5 tfahim, ou seja, 50 centímetros. Ele vai fazer esse círculo e vai plantar uma certa espécie de verdura que ele quiser. O Imalekar noteia como a Shirtse. Em volta desse círculo, ou seja, nos cantos da horta, ele pode fazer o que ele quiser, plantar o que ele quiser, mesmo que é uma coisa diferente do que ele plantou dentro do círculo. Uma vez que existe aqui um círculo e um quadrado, ou seja, os lados em volta da horta é um quadrado e dentro é um círculo, já é uma diferenciação, é como se fossem dois campos diferentes. Ele não quer fazer uma plantação no mesmo campo de duas espécies. Não tem problema. Agora entendeu aqui que também ele vai plantar outra espécie no Gvul, naquela fronteira em volta da horta que a pessoa usa para regar. Também ele vai plantar uma outra espécie lá. Isso pergunta a Gomara, como pode ser que ele vai juntar uma guiná, um jardim cheio de hortas, se ele vai plantar por todo lugar, em todo o Gvul, todas as fronteiras, e também nos Kranot, e também nos lados dessa horta, várias espécies diferentes, vai ter um problema aqui. Isso pergunta a Gomara, vai cadê Beni o Beni? Se ele vai plantar no Gvul, então o Gvul, essa fronteira em volta da horta, e a próxima horta, vão ter um Kilayim aqui. Vai ter uma mistura de várias espécies. Explica como era a Amra de Berabiana e de Mahrib Berabenaim. Explica o sábio, não. Realmente ele não vai plantar nesse Gvul. Ele vai deixar isso abandonado, esse Gvul, essa fronteira em volta que a pessoa usa para regar, sem plantar nada lá. Aí não vai ter problema entre uma horta e outra. Ele vai poder fazer uma guiná, um jardim cheio de espécies, porém não no Gvul. O Gvul vai estar vazio. Fagmará, Ravashi vai discutir com outro sábio. Ravashi amar e mais um estir, Zoran Erev, Erev Zoran Shtir. Rebaixo fala o seguinte: se, por exemplo, esse gvul, essa fronteira está plantada, plantações que estão viradas para o comprimento do campo, ou seja, vamos imaginar para a direita, ou seja, viradas para o comprimento, o que ele vai fazer com a próxima canteira ou da próxima horta vai ser plantar virados para cima, ou seja, virados para a largura da horta. Fazendo essa diferenciação de direção, de como ele vai plantar as coisas lá, essas verduras, já vai ser uma diferenciação, uma sinalização que ele não quer plantar várias espécies numa mesma plantação. Isso fala Ravashi. Ravashi fala que se a pessoa muda a direção dessas hortas, vai ter uma direção inclinada para um dos lados e a outra virada para o outro, vai poder plantar também no gvul, nessa fronteira que a pessoa usa para regar, vai poder plantar lá e vai realmente encher todo esse jardim de várias espécies, porque ele também vai plantar naquele círculo de dentro, também vai plantar nos cantos do quadrado, e também vai plantar no gvul, e também na próxima horta a mesma coisa, vai encher. Ele perguntou para Ravashi, porém, com relação ao que Rabi Yohanan falou, não o que Ravashi falou. Que Rabi Yohanan falou que a pessoa pode fazer esse círculo no meio da horta e plantar duas espécies diferentes lá. Rabi não gostou disso, falou o seguinte: Avodat Yerek Beyerek Acher Shishat Fahim. Quando tem que estar nessa horta, esses cantos da horta, para poder plantar lá várias espécies, seis Tfahim, como a gente falou anteriormente, que aí vai poder plantar nos cantos da horta e no meio também. Veroino Tam Ketavla Merubat. E vamos imaginar que cada canto dessa horta, desse quadrado, é como se fosse uma tavla merubat, é como se fosse uma coisa completamente isolada da outra, como se fosse uma tábua quadrada. O que significa uma tábua quadrada? Quer dizer, uma coisa organizada, uma coisa em seu lugar, ou seja, cada espécie é como se estivesse individual e não está misturada com as outras espécies. Fala, Gumará, como o sábio vai perguntar para o contrário de Yohanan conforme isso? Que tavla ou deixare alavar e assur? O que a Braita falou é como uma tábua quadrada. Parece uma tábua quadrada, é uma coisa organizada, que aí o formato dela faz uma diferenciação aqui, uma sinalização, para não ser chamado um quilai. Porém, se é uma coisa redonda, parece uma coisa redonda, não uma sinalização. Como a Rabi Yohanan falou que uma coisa redonda no meio dessa horta vai ser uma sinalização. Fala, Gmarata, Nakuli Bakula Akhrina. A resposta é que Rabi Yohanan e Sabrai estão falando de assuntos completamente diferentes. Rabi Yohanan falou que esse círculo no meio dessa horta é uma diferenciação entre ele e a horta. A Braita falou com relação a outra coisa completamente. Ele atira a história de Semena. Se trata aqui de uma horta quadrada, que tem lá uma arugá, uma fila de plantação que está saindo para fora dessa horta. Porém, ela é pontuda, é como um rostor, como aquela ponta triangular que a gente viu anteriormente. E ela acaba entrando numa outra horta. Será que tem problema de quilaima aqui ou não? Isso falando aqui a Braita, uma vez que ela vem de uma horta quadrada e ela tem uma ponta triangular, é como se fosse um rostor. É como se fosse uma coisa completamente separada da outra horta, que é totalmente quadrada. Aí a gente fala que tem o rostor, essa sinalização, como se fossem duas plantações completamente diferentes. Porém, se não é uma horta que vem aqui, um formato completamente quadrado, se tem uma coisa pontuda saindo para fora, uma ponta triangular, não por isso vai virar um rostor, não por isso vai ser uma coisa permitida para plantar, se ela vai entrar dentro de outra horta, só se ela vem de uma horta quadrada tem essa sinalização, mas se ela vem de uma horta, por exemplo, que não tem um formato específico, aí tem um problema. Tem aqui uma horta entrando na outra horta de espécies diferentes, sem ter o rostor, aí está proibido. Não é o que Rabi Yohanan falou, que é o círculo no meio dessa horta vai ter permitido. Aqui se trata de um quadrado comparado com um outro formato com relação ao rostor, com relação a essa permissão da ponta triangular. Isso fala Gemara aqui. Terminamos esse assunto de que lá em Brasil já amanhã uma nova Mishnah, com novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.